E vamos ao Biblioteca CBN neste sábado, Vitor Simeão aqui ao meu lado, e hoje nós vamos falar de um autor maringaense, de certa forma, jornalista, uma série de obras publicadas relatando a monarquia no Brasil, mais conhecido por uma obra relatando Dom Pedro II, mas agora lançou Escravidão. É Laurentino Gomes que nós estamos falando. Vitor, bom dia.
Muito bom dia, Gilson Aguiar, e muito bom dia a você, ouvinte do CBN. Laurentino Gomes não é, de certa forma, maringaense. Ele é maringaense. Ele nasceu aqui, foi criado daí numa cidade da região, mas morou durante uma parte da vida dele aqui em Maringá e sempre volta à cidade. Gilson, pois é, o novo livro dele chama-se Escravidão, volume 1, do primeiro leilão de cativos em Portugal até a morte do Zumbi dos Palmares. Acabou de ser lançado pela Globo Livros, é um projeto ambicioso, mais uma vez, depois de lançar a trilogia 1808, 1822 e 1889, e vai tentar escrever, ou pelo menos registrar, a história da escravidão. Assim como nas pesquisas, nos trabalhos anteriores, esse livro é um trabalho muito sério, consulta fontes primárias, e a diferença é que, a partir de relatos e registros históricos, antropológicos e sociológicos, o Laurentino transforma em uma prosa jornalística, mais fácil de ser entendida por um público geral, e torna um assunto, a escravidão, muito mais interessante do que às vezes ela é retratada, ou como fica para o público especializado dentro da academia. E se eu fosse resumir em uma frase a importância desse livro, ou o assunto escravidão, é: a vida é complexa. Pelo seguinte, Gilson e ouvintes, nesse primeiro volume de Escravidão, Laurentino Gomes mostra como que os impérios, nesse caso o português, soube fazer da escravidão um negócio, e como reis africanos também ganharam com isso daí de alguma forma. Um dado interessante: desde 1500, pelo menos 12 milhões de negros e negras foram trazidos da África para a América, aproximadamente 5 milhões ficaram no Brasil. Aí o restante foi dividido por outras partes aqui do nosso continente. Oficialmente, o tráfico começou em 1535, o Laurentino registra isso no livro, a partir das primeiras fontes que indicam a escravidão ou o tráfico negreiro para o Brasil. Eu acho que o que vale destacar do livro é a clareza das ideias, e em resumo, uma frase que o Laurentino fala muito publicamente, também registra no livro, é o seguinte: onde houve o ser humano, houve escravidão. No caso dos negros, por outro lado, o empreendimento feito foi gigantesco, e é por isso que ações afirmativas de hoje são mais que bem-vindas na visão do autor e também na minha visão. Por exemplo, no caso dos... Isso vale muito para o ouvinte da CBN, para quem costuma ler ou não lê muito esse tipo de assunto, ou não se interessa muito por esse tipo de assunto, mas é um debate que está muito em voga. Uma das justificativas para as pessoas que falam que racismo é mimimi ou coisa do tipo é o seguinte: não, mas todo mundo escravizou todo mundo branco escravizava branco. De fato, isso acontecia mesmo, não à toa o termo eslavo, né, dos países do leste europeu, é um termo que depois gerou a palavra escravo, e eles são brancos de olhos azuis, né? Mas no caso do negro, e isso o Laurentino mostra, houve uma junção entre igreja, intelectualidade e dinheiro, capital, nobreza, para legalizar a escravidão. Isso só acabou oficialmente, né, entre aspas, aí, em 1888, porque depois os negros foram liberados, deixados à própria sorte, e aí surgimento de favelas, comunidades, etc. e tal. E um reflexo que se dão até hoje, né? A população negra é a população, é o maior número de pessoas dentro do sistema carcerário. São pessoas negras, etc, etc, etc. Esse tipo de livro nos ajuda, portanto, a entender a complexidade humana. Os mesmos portugueses que escravizaram os negros, aí eu digo a complexidade, foram os que descobriram os segredos dos mares e dominaram aí as viagens marítimas nos séculos XV, XVI, XVII. Eles sabiam captar os ventos e, por conta disso, escolher as melhores rotas, chegar mais rapidamente. Mostra também, por exemplo, que reis e chefes africanos se rebelaram contra Portugal em algum momento, só que em outro momento também esses reis e chefes ficaram ao lado de Portugal. Duas histórias rápidas: o rei, o chefe do Congo, chamado de Manicongo, nome Nzinga Nkwawa, não sei como é que se pronuncia atualmente, ele se tornou católico, ele mudou o nome para Dom João I, ali em 1500 alguma coisa. Depois, no século XVII, a rainha Ginga de Angola fez mais ou menos a mesma coisa, se juntou ao Império de Portugal ali, fez negócios, vendeu escravos, depois se rebelou, e ao final da vida se tornou católica, devota ao Império. Por fim, o livro fecha relatando a existência do Zumbi dos Palmares, uma figura brasileira, portanto, e apresenta algumas informações, como a de que ele pode ter sido mais de uma pessoa. O Laurentino levanta dados mostrando que existem poucos registros, na verdade, do Zumbi dos Palmares, e o que se sabe dele é muito mais, às vezes, invenção ou crendice, coisas do tipo. Finalizo aqui essa primeira parte, Gilson, dizendo que é uma forma, o livro também é uma forma de entender de onde a gente veio, né, como que a gente veio, e aí fica o registro de que, e essa era uma informação que eu desconhecia, de verdade, a maior parte dos negros, os cativos que vieram da África, são ou de Angola ou do Benin. E aí tem outras informações, vale a leitura do livro, Gilson.
Muito bom, legal. A escravidão é um tema que tem que ser discutido, e é importante que ela seja discutida também, por autores que busquem resgatar a visão do africano. A gente tem muita ideia da escravidão como uma discussão nossa, que é a discussão tradicional, né, daquele que é consequência do trabalho escravo, e não daquele que viveu a escravidão. Então, muitos autores falam isso. Um dia a gente vai escrever uma obra que a gente pudesse resgatar o afro pelo afro, seria uma coisa interessante.
Nesse caso do livro do Laurentino, logo no início da obra, ele faz um registro, né? Ele fala assim: sou homem, sou branco, nunca sofri racismo, não passo por essas situações. Eu tive a oportunidade de conversar com ele num evento, publicamente, e eu fiz uma pergunta. Eu falei assim: isso é meia-culpa, Laurentino? E ele falou assim: olha, eu não vejo como meia-culpa. Foi uma provocação que eu fiz, obviamente. Ele falou assim: na verdade é um respeito, é quase que pedir licença e provocar esse debate. O Laurentino, ouvinte da CBN, ele vendeu mais de 2 milhões de livros. Ele é uma pessoa respeitada não só no Brasil, como em outras partes do planeta. E ele acha que a escravidão é um tema fundamental, talvez o tema mais importante da nossa história, e algo ainda mal resolvido. Então ele considera que tem que falar sobre isso daí, e ele, na figura de um homem branco, um homem lido, um homem respeitado pela intelectualidade brasileira, digamos assim, majoritariamente branca, a intelectualidade brasileira, precisa discutir esse tema e repensar algumas ações que são feitas até hoje. E ainda há muito a se discutir, né, Gilson? Nada, não está esgotado ainda o tema.
A escravidão é um tema muito vasto, muita coisa a ser discutida sobre ela. A nossa formação, né? Afinal de contas, quer queira, quer não, como diz Darcy Ribeiro, nós somos um caldo de vários povos, várias nações, e somos mais afro do que a gente imagina. Digo até que a gente é mais afro do que europeu, né? É o país mais afro fora da África.
Me parece que em número de pessoas a gente só perde... Só perde não, né? Eu acho que o Brasil é o maior número com pessoas negras, talvez atrás da Nigéria, proporcionalmente falando.
O Brasil é o país mais africano fora da África, com o número da população africana, inclusive escrava, que se você somar todos os escravos que foram para a América, todos eles somados, não dão a quantidade de escravos que vieram para o Brasil.
É muita gente,
é,
né?
O Brasil é afro. Muita gente não gosta de ouvir isso.
Repete,
mas
então,
o Brasil é afro. O Brasil é um país africano. Muitos dos nossos hábitos alimentares, nossa alegria, a forma como a gente curte certas cores, coisas, certas festas. A língua portuguesa, ela tem uma diferença da língua portuguesa de Portugal, dos países africanos, por causa da influência do próprio africano. O Brasil é ímpar e é muito afro.
Salve então a capoeira, claro. A farofa, a farinha, o feijão, o carnaval, o samba, tudo isso daí.
E olha, uma coisa legal, um dia se você quiser falar do samba, tu não pensa que ele é uma herança africana, mas o samba é a mistura do gingado africano com o fado.
Que é algo mais miscigenado que isso?
É, e foi os engenhos baianos que deram início a esse tipo de música, de herança cultural nossa.
Só para deixar claro para o ouvinte, o fado é uma música tipicamente portuguesa.
Portuguesa. Nossa, símbolo de Portugal, o fado.
O fado.
É, o senhor de engenho português se deixou levar pelas danças africanas, inclusive por causa da capoeira, enfim, as religiões afros, nasceu o samba. É, quem dança o samba deveria saber que ele tem um pouco de Portugal, mas muito da África também.
Valeu, Gilson. Lembrando que o e-mail da coluna é biblioteca cbn@cbnmaringá.com.br.